É, uma vez por ano, a gente passa por uma espécie de auditoria da nossa própria vida, né? Hoje, 16 de março, começa oficialmente a temporada do Imposto de Renda 2026. E a nossa análise de hoje é um sumário bem direto das notícias publicadas na última semana pelo portal Cidadão Alerta.
Exato, e sejam muito bem-vindos. A proposta desta edição é entregar um boletim ágil mesmo. Vamos passar por vários fatos de forma totalmente independente, sem tentar conectar as coisas à força.
Certo. Então vamos desempacotar isso logo de cara. Sobre o imposto de renda. Quem acompanha a economia não vê novidade em declarar. Mas, tipo, por que a malha fina ainda pega tanta gente experiente?
Ah, a resposta hoje é pura tecnologia. A receita não depende mais só do que a pessoa digita lá no programa, sabe?
Sério? É tudo automático agora?
É um cruzamento algorítmico em tempo real. Eles pegam as movimentações de PIX e as faturas de cartão de crédito e batem direto com o que foi declarado. Omissão de rendimentos e errinhos bobos com dependentes são os maiores vilões.
Nossa, qualquer discrepância já acione o alerta. E, bom, tem aquela nova faixa de isenção de R$ 5.000. Mas quem sentar hoje para preencher não vai sentir diferença nenhuma, não é?
Pois é, não vai mesmo. A declaração de 2026 reflete o ano base anterior. Então, esse alívio no bolso por causa dos 5 mil só vai aparecer de verdade nas declarações de 2027.
Entendi. Tem um efeito prático meio retardado, digamos assim. Bom, indo para outro assunto independente, a Emenda Constitucional 137 garantiu imunidade de IPVA para carros com mais de 20 anos. Fim de papo ou tem pegadinha?
Tem um detalhezinho aí. A regra dos 20 anos virou intocável, tá na Constituição. Mas os outros benefícios não entraram nesse pacote nacional, sabe?
Ah, tipo isenção para PCD ou motos menores?
Exatamente isso. Quem busca essas isenções específicas ainda precisa checar os portais estaduais, no Paraná, Santa Catarina ou Mato Grosso do Sul, por exemplo, o sistema local é que dita essas regras complementares.
Entendi. A imunidade nacionalizou, mas o resto continua estadual. Mudando agora para a geopolítica, o cenário está bem tenso. Os Estados Unidos estão estudando classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras.
O que é fascinante aqui é o efeito em cadeia disso. Deixa de ser só um problema de segurança pública local e vira uma dor de cabeça gigante para o mercado financeiro internacional.
Mas espera, como assim? Um banco brasileiro não financia essas facções de propósito? Como isso afeta a nossa economia?
O problema é o risco indireto, né? O compliance. Essa classificação permite o congelamento imediato de ativos lá nos Estados Unidos. Então, os bancos brasileiros precisam reforçar agressivamente os controles internos.
Para não processar nenhuma transação, por engano.
Exato. Para garantir que não estão lidando com empresas de fachada. Um deslize mínimo e o banco pode perder o acesso a operar em dólares.
Caramba, é um risco enorme. E isso gera um debate tenso sobre soberania diplomática. E falando em dilemas difíceis, uma pesquisa recente do Instituto IDEA mostrou uma situação complicada para o governo.
Ah, a pesquisa sobre o rigor fiscal, certo?
Isso mesmo. A população quer que o governo corte gastos, tenha rigor total, mas não aceita cortes na saúde nem na educação. A conta simplesmente não fecha.
É aquela busca por eficiência cirúrgica. As pessoas querem o fim do desperdício, mas com a máquina social funcionando perfeitamente. E por falar na educação como motor social, o Senado está discutindo o PL 4.269 de 2021.
Ah, o projeto para financiar o empreendedorismo para jovens do ensino médio público. Legal, mas o que muda na prática? Eles vão aprender a abrir CNPJ?
Vai bem além da burocracia. A ideia principal é tirar o aluno da teoria pura e colocar na resolução de problemas reais. Preparar o jovem para identificar necessidades da sociedade, porque o currículo tradicional não dá conta de enfrentar a taxa atual de desemprego.
Faz todo sentido. E olha, avançando no nosso sumário, temos um dado interessante da Associação Feminina Acácias. Eles lembraram que antes de 1932, as mulheres sequer podiam votar no Brasil.
Nossa, e o salto foi enorme de lá para cá, né?
Sim, muito. Hoje o Sebrae aponta que já são mais de 10 milhões e 400 mil mulheres empreendedoras no país. É uma mudança histórica.
Com certeza. Mostra como a economia foi forçada a se expandir para absorver essa liderança que, poxa, ficou marginalizada por tanto tempo.
Verdade. E para fechar o nosso giro de informações, a última notícia do portal é lá da Assembleia Legislativa do Paraná. No dia 24 de março, a Alep vai fazer uma sessão solene.
Ah, sim, para celebrar os 189 anos da maçonaria no estado. É um marco histórico regional bem significativo.
Exatamente. E assim a gente fecha o nosso boletim de hoje.
É muito bom ter esse formato rápido. Dá para ver a densidade dos fatos da semana, desde a modernização da Receita até questões diplomáticas complexas.
Com certeza, super prático. E para quem nos ouve, eu deixo uma reflexão final para pensar ao longo do dia, conectando aquela ideia de auditoria da vida com as sanções internacionais. Pensem nisso caso os Estados Unidos efetivem essa classificação contra as facções. Até que ponto a diplomacia brasileira vai conseguir blindar a economia interna, evitando que nossos bancos sofram um bloqueio financeiro global no futuro?
É uma baita questão para acompanhar de perto.
Pois é. Fica a provocação. Um abraço e até a próxima.
Até logo. Tchau, tchau.